Largada para mais uma live aqui do canal Will Bueno, Botequim GP. Sejam muito bem-vindos todos vocês que nos assistem aqui ao vivo, todos vocês que nos assistem em outro horário e todos vocês que nos ouvem via podcast. Hoje é segunda-feira, 25 de março de 2024, 7 horas da noite, e vamos falar do GP da Austrália, corrida que vitória de Carlos Sainz, Max Verstappen interrompendo uma sequência de 9 vitórias, uma sequência de 43 corridas sem abandonar uma prova, e para calar a boca do apresentador que na live passada perguntou: será que vale a pena acordar de madrugada para assistir uma Fórmula 1 tão previsível? E olha só, o imprevisível aconteceu, o Max Verstappen não venceu, mas isso não quer dizer que tenha sido uma corrida boa. E a gente vai falar sobre isso, vamos comentar. Tem também, além de falar do vencedor, temos que falar da McLaren, temos que falar da punição de Fernando Alonso, temos que falar da Mercedes e tudo mais. Então, ó, você que está aí, já deixando aqui boa noite para o De Real, a Ciro Gomes e para o Marcos Andriotto, que já mandaram mensagens aqui no nosso chat. Então, boa noite para vocês que estão nos acompanhando. Já deixe seu comentário e vamos começar então com os destaques positivos deste GP da Austrália. Não são muitos, né? Não são muitos. Como eu falei, né? Não foi uma corrida assim, né? Uma corrida muito movimentada. Tivemos coisas positivas, obviamente, mas não foi uma corrida muito movimentada. Mas então vamos começar com o primeiro destaque positivo, que, claro, obviamente, a gente tem que falar do vencedor da corrida, Carlos Sainz Jr. Carlos Sainz venceu de novo nas últimas sei lá quantas corridas. Ou é Max Verstappen ou é Carlos Sainz que vencem provas na Fórmula 1. E mais uma vez, Carlos Sainz conseguiu aí uma vitória, assim, não foi aquela vitória, digamos, por acaso, não foi aquela vitória que caiu no colo dele, não, foi uma vitória conquistada, merecida, e com mais uma belíssima pilotagem do piloto espanhol. Aliás, as 3 vitórias que ele tem na carreira foram 3 grandes vitórias, e a gente vai falar dessa vitória, então, do GP da Austrália, né? O Carlos Sainz, ele andou na frente do Leclerc no final de semana, se classificou na frente do Charles Leclerc, o que geralmente não acontece, né? Ou seja, geralmente o Leclerc é um cara muito mais forte na classificação, mas dessa vez o Carlos Sainz conseguiu colocar o seu carro na primeira fila, à frente do seu companheiro de equipe. Isso já considerando que ele chegou. Vamos voltar uma casinha atrás, né? O Carlos Sainz, ele era dúvida para correr no GP da Austrália, porque teve lá o problema da sua apendicite, lá o seu apêndice, teve que fazer cirurgia, ainda estava se recuperando de cirurgia, e a sua participação era dúvida, né? Tanto é que ele foi participar do treino livre 1 ainda para dizer: olha, deixa eu ver como é que vai estar a minha situação, se eu vou aguentar ou se eu não vou aguentar participar de todo o final de semana da Fórmula 1. Lembrando que lá na Arábia Saudita, ele também participou do treino livre 1, e aí que ele acabou tendo, né, o problema dele, teve que ser submetido a uma cirurgia e ficou fora da corrida. Então ele ainda era dúvida, né? A participação dele ainda não era 100% confirmada. O Carlos Sainz correu o treino livre 1 e, digamos, claro, obviamente, recebeu o aval médico, né? Também não é assim, eu quero correr, não é assim que funciona, a gente sabe disso. Recebeu o aval médico, foi liberado para correr e como eu falei, conseguiu se classificar à frente do Charles Leclerc, o grande forte, né, do Charles Leclerc é a classificação. O Sainz se classificou bem, conseguiu fazer uma boa largada, segurar a segunda posição, e depois, ali na terceira volta, se aproveitou de um vacilo do Max Verstappen e conseguiu fazer a ultrapassagem, né, assumindo a liderança ainda com o Max Verstappen na pista. A gente já não se sabe se, de repente, esse vacilo do Max Verstappen já era já era por decorrência, né, do seu problema, que teve de superaquecimento nos freios, mas enfim, fez a ultrapassagem, também não, a gente não sabe, né, não tem como saber se o Carlos Sainz teria ritmo para segurar o Max Verstappen, caso o Max Verstappen estivesse correndo em condições normais, né, ou se o Max Verstappen, ou se de repente o Carlos Sainz conseguiria chegar no Max Verstappen. Acredito que é difícil a gente falar, mas se a gente pegar o começo da corrida, né, como agora o DRS ele é liberado após o final da primeira volta, a gente viu que no final da primeira volta o Verstappen já tinha aberto uma distância para se livrar do DRS do Sainz, né? E de repente, né, como eu falei, o Verstappen deu ali a vacilada, e o Sainz se aproveitou. Deixa eu tomar um cavalinho aqui. Mas, depois que o Verstappen abandonou a prova, por um determinado momento eu até cheguei a pensar, olha, vamos ver como é que vai ser, né? Se o Leclerc... porque assim, uma coisa é você estar ali disputando, né, o segundo lugar, claro que também é importante, mas depois com o Verstappen fora da jogada, não tinha muito porquê Ferrari, digamos, fazer alguma estratégia para, né, para proteger o Sainz, para proteger qualquer coisa, porque as McLaren, honestamente, por mais que tivesse ali um bom ritmo, mas eles não eram uma ameaça real à vitória da Ferrari, né? Quem poderia, talvez poderia ser um temor da Ferrari, seria o Sérgio Pérez, mas que depois a gente vai falar do Sérgio Pérez ao longo da... Tentou aqui marcado para falar do Sérgio Pérez também. Então até imaginei, bom, a Ferrari, e até pelo que tem acontecido nas últimas corridas, né, a gente lembra de Monza, é a chance do Leclerc se aproximar do Carlos Sainz e a gente ter, de repente, de fato, uma briga pela vitória, ou pelo menos que os dois ali fiquem comboiando um tempo ali e tal, né? Igual a corrida de kart, né? O cara vai ali, eles vão o tempo todo se empurrando, e chega no final, eles disputam ali para ver como é que é, né? Ver quem ganha. E não aconteceu, cara. O Carlos Sainz, ele conseguiu, veio fazendo volta mais rápida, em cima de volta mais rápida. Conseguiu impor um ritmo muito forte, não deu a menor chance para o Charles Leclerc. Assim, ele chegou a abrir, se eu não me engano, 7 ou quase 8 segundos de vantagem para o Leclerc. No final, ele deu uma segurada e ainda assim, ó, eu acho que foi... Eu vou falar o que eu acho. Eu acho que foi até humilhante para o Leclerc, né? Que no final, ele ainda falou, não, vou deixar o Leclerc se aproximar para o Leclerc sair na foto. Cara, vamos falar a verdade, né? Isso é até humilhante, né? É até humilhante, né? Tipo assim, tô deixando o cara se aproximar de mim só para ele sair na foto junto comigo. Tipo, é para mostrar a foto. Olha só, eu tô na frente do meu companheiro. Cara, eu acho que isso foi assim de uma crueldade. Uma crueldade, assim, né? Ó, parabéns pro Carlos Sainz. Ele foi assim, ó, genial. Até nisso ele foi genial, né? Tipo assim, o cara que tá desempregado, que tá despedido, na frente do queridinho, no queridinho da equipe, no queridinho da torcida, no queridinho da imprensa. E fica aí, né, cara? E fica aí, né? Eu acho que, assim, quem me acompanha aqui... Deixa eu tomar mais um bolinho. Quem me acompanha aqui sabe que eu sempre falo, sempre acho, há muito tempo que eu acho que o Sainz é mais piloto que o Charles Leclerc. Tá? O Sainz é mais piloto que o Charles Leclerc. Charles Leclerc é mais rápido? É mais rápido. Mas ser piloto, ser mais rápido, ser rápido não é só o que importa. Né? Você precisa ser inteligente, você precisa ser rápido, você precisa ser cerebral. E a gente vê umas características no Carlos Sainz, como que ele pensa, né? Como que ele pensa a corrida, muito melhor do que muitos pilotos da Fórmula 1, né? Eu cheguei a comentar hoje, né? Eu falei assim, para mim o Carlos Sainz ele é mais piloto hoje, pelo menos hoje, nos últimos de uns tempos para cá, do ano passado para cá, ele é mais piloto do que Leclerc, do que Norris e do que Russell. Os três, ele está pilotando já há algum tempo melhor que esses três, tá? Melhor que esses três. Só que eu acho que ele é muito subestimado, né? Porque exatamente por isso, porque ele não é um piloto agressivo, ele não é um piloto que aparece, então ele é igual guardadas as devidas proporções, ele é igual o Alan Prost. Ele é na dele, você quase não vê ele na corrida e de repente ele está lá. Né? Era assim na McLaren e tem sido assim na Ferrari. Né? Então, mais uma belíssima corrida do Sainz. A gente falava, né, que, por exemplo, o Sainz em 2000, na vitória dele de Singapura, foi uma vitória que foi meio, digamos, que ele fez, como é que eu vou dizer, o contrário do que um piloto faz, né? Que, ou seja, em vez de ele ganhou precisando acelerar, não, ele ganhou não acelerando, ele ganhou não, ele ganhou desacelerando, ele ganhou andando devagar para que juntasse o pelotão e ele conseguisse ficar na frente, ter o DRS, matar os undercuts e tudo mais, que ele foi genial. Essa corrida, ele ganhou acelerando. Ele ganhou precisando acelerar, ele ganhou abrindo vantagem sobre o companheiro de equipe, né? Sobre o companheiro de equipe. Não é, um carro inferior. Não. Ele ganhou, abriu vantagem, botou tempo no companheiro de equipe, que é um cara rápido. Então, assim, eu até, ó, vou fazer uma propaganda grátis aqui, ó. Hoje, depois, às 9 horas, vai ter lá no Café com Velocidade, né? O grande Ricardo Bannerman e Fábio Campos. Eu mandei um super chat lá para eles, né? Porque eu sei que o Fábio Campos, né? Ele sempre fala que o Leclerc, né, tal. E eu até mandei um super chat lá às 9 horas, lá, uma perguntinha provocativa lá para o meu amigo Fábio Campos. Vamos ver o que ele vai responder. Vamos ver o que ele vai responder. Que é isso, né? Assim, quando é que o Carlos Sainz vai ser valorizado como o piloto que é? Porque assim, é Lando Norris. É George Russell, é Charles Leclerc, usa nova geração. Nunca se coloca um Carlos Sainz. Só que o Carlos Sainz está mostrando, como eu falei, hoje já há algum tempo que eu falo do Carlos Sainz, que eu sempre até aqui, ó, alguém colocou aqui, ó, tem até um vídeo que deu, ó, que o Venâncio Delgado aqui falou assim: Will, parece que o Sainz vai ser campeão antes que o Leclerc. Eu já falei isso, tem um vídeo meu lá no Instagram, acho que do ano passado, que eu coloquei, falei assim: se inscreva que eu tô falando, o Sainz vai ser campeão primeiro que o Leclerc. Vai ser campeão primeiro que o Leclerc, porque eu acho que ele é mais piloto que o Leclerc. O Leclerc é rápido, mas ser só rápido não é suficiente para se fazer um grande piloto também. Claro, o Leclerc com a Red Bull no lugar do Verstappen, eu acho que ele também estaria liderando o campeonato, vencendo corridas. Não tenho a menor dúvida disso. Mas, né, o Carlos Sainz realmente tá assim, tá pilotando demais, tá ganhando corridas, né? As três vitórias do Carlos Sainz foram vitórias assim. A primeira, depois até vou falar disso, mas a primeira vitória do Sainz foi desobedecendo a ordem da equipe. A segunda vitória do Sainz foi sendo genial, estratégico, aguentando pressão o tempo todo. E a terceira vitória do Sainz foi ele botando um tempo em cima do companheiro de equipe, assim, que é um cara rápido, né? Então eu não sei mais o que o Sainz precisa fazer para que as pessoas comecem a olhar ele como: opa, peraí, esse cara aí é material, é World Champion Material, né? Como dizem, né? E tá desempregado, e tá desempregado, né? E aí? E aquela coisa, né, cara? Para onde vai o Carlos Sainz, né? Para onde vai o Carlos Sainz? Porque ele tá valorizado no mercado. E a gente tem duas vagas muito boas aí, né? A gente tem a vaga da Red Bull, que, embora o Pérez tenha contrato, eu até vi em algum lugar hoje alguém falando que parece que o Pérez já está renovado o contrato com algumas cláusulas, não sei, é só rumor, aqueles rumores que a gente vê em sites aí, né? Tem a vaga da Mercedes, né? Que embora hoje não seja uma vaga interessante, né? Porque a Mercedes não está bem. Mas é melhor do que, por exemplo, a vaga da Audi, né? Pelo menos é assim. Tem também o que talvez poderia ser interessante para o Carlos Sainz, dependendo do que acontecer. Seria uma vaga na Aston Martin, caso, né? Porque assim, tudo, eu acho que são os dois espanhóis, eles são as duas peças-chave do mercado, né? O que vai acontecer com Alonso e o que vai acontecer com Carlos Sainz, né? Porque assim, para 2026, né, não digo para 2025, mas para 2026, a vaga da Aston Martin, ela é uma vaga muito interessante. Uma vaga muito interessante. Porque a Aston Martin está se estruturando, a Aston Martin está com uma equipe técnica boa e a Aston Martin vai correr de motor Honda, né? Então, ela é uma opção interessante. A Mercedes, em 2026, a gente não sabe. Audi, menos ainda. Eu acho que é muito mais arriscado, né? Acho que dificilmente a Audi vai entrar e vai fazer um supercarro. Então vai depender. O Alonso, ele está se vendendo, né, para ir para a Mercedes, quem sabe até para ir para a Red Bull. Eu acho que esses dois caras é que vai que vão. Vai depender do que acontecer, né? E claro, tem a história do Verstappen. Acho difícil o Verstappen sair da Mercedes, da Red Bull. Mas tá aí, tá desempregado o Carlos Sainz, né, cara? Tá desempregado o Carlos Sainz. Vamos ver o que que vai acontecer, cara. O que que vai acontecer? Vai ser interessante esse meio de temporada aí. Vamos ver. Vamos lá. Vamos ler aqui, ó. De Real Assir Gomes, Sainz merece mais respeito. O único piloto que bateu o Verstappen em 2023 e 24 até agora. Marcos, essa pergunta que eu vou responder depois, tá, Marcos? Mas eu vou responder depois, tá? Vou deixar até marcado aqui, tá favoritado aqui, eu vou responder depois, tá? Carlos Sainz, ano passado, o domínio 100% e este ano já repete a dose. Aqui o Super, nossa senhora, Super Cyborg Hank. André Algar, não sei se é verdade, mas disse que toda a vitória do Sainz, o Russell bateu. É verdade, isso é verdade. Em Silverstone ele bateu. Em Singapura bateu e bateu agora. É verdade. Isso é um dado. Né? Aqui, o Giga Alonso. Sainz é cabeça demais. Carlos AGS. Sei que o Leclerc é o prodígio da Ferrari e é mais talentoso que o Sainz, mas se eu fosse dono de uma equipe, acho que entre os dois não pensaria muito em escolher o Sainz. Eu também. Eu também escolheria o Sainz. Aqui, ó, se fosse só rápido, o Mansell seria melhor que Piquet. Exatamente. É bem isso mesmo. GP de Singapura, o Mansell. Que o Venâncio Delgado mostrou competência. Tá, aqui é outra mensagem que eu vou colocar como favorita aqui, que mensagem que não é do assunto. Oh, meu Deus, tô apanhando aqui. Vou colocar como favorito para ler depois, tá, pessoal? Aqui, ó. Propaganda aqui, hein, ó. O Campos e Bânima, depois vocês me pagam o cachê aqui, ó. Não vou perder o café com velocidade hoje. Quero ver a pergunta feita por. vamos lá. Os três gênios seriam os campeões? Hamilton, Verstappen e Alonso? Sim. Hoje sim. Hoje sim. Hoje, na categoria de gênio, eu acho que são eles. Bom, o Pérez aqui eu vou colocar também. Tem alguns comentários aqui que eu tô botando aqui. Salve Will, a corrida de autoridade do Sainz. Ferrari está mais competitiva? Cara, parece que sim. É como eu falei no começo, né? A gente não sabe como seria essa Ferrari com o Verstappen lá, né? É como eu falei, no começo, na primeira volta, você viu que o Verstappen já conseguiu dar uma abridinha, né, para fugir do DRS. Mas não sabemos como seria o ritmo de corrida da Ferrari em relação à Red Bull com o Verstappen ali, né? Mas esperamos que sim, né? Esperamos que realmente a Ferrari tenha evoluído, possa ser competitiva, né? Possa ser competitiva. Tem mais comentário aqui que eu vou ler depois. Bom, tem alguns comentários aqui que eu vou ler depois, tá? Eu tenho aqui, ó, tem cinco comentários aqui favoritos, tá? Que depois eu vou ler para, né, falando dos outros assuntos. Então é isso, pessoal. Carlos Sainz. Eu acho que é isso, né? O grande destaque dessa prova. Belíssima vitória mais uma vez, mostrando aí, se valorizando no mercado, né? Se valorizando no mercado. E tô curioso para saber onde é que o Carlos Sainz vai. Tô curioso para saber. Vamos lá. Como eu falei, pessoal, eu tô em casa aqui, né? Então eu vou botar mais um café. Vocês não se incomodam, né? Falando em café com velocidade, ó. Então eu vou botar aqui vou botar mais um café aqui, tá? Enquanto eu falo assim, como eu falei, né, não teve muito destaque positivo nessa corrida. Então, eu vou colocar aqui rapidamente, próximo destaque positivo. Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda, pô, sétima posição, conseguiu aí conseguiu colocar, né? Conseguiu colocar conseguiu dar, né, a Racing Bulls os primeiros pontos do campeonato. Vem fazendo aí, já desde o ano passado, o Tsunoda vem melhorando. Eu acho que ainda não é, ainda falta muito, assim. Não, eu não acho que o Tsunoda seja um super piloto, mas eu acho que ele tá evoluindo, tá evoluindo. Eu acho assim, comparando com o AlphaTauri, eu acho que o desempenho do Tsunoda ainda está muito longe, por exemplo, do desempenho que o Gasly tinha quando estava na AlphaTauri, né? Mas tá evoluindo, está marcando pontos, não está mais sendo se destacando pelas bobagens que fala no rádio, não está mais cometendo erros, não está mais, sendo afobado, sendo agressivo, cometendo erros, está mais constante, está mais rápido, está marcando seus pontos e está, como ele mesmo falou, né? Está mostrando na pista ao invés de mostrar falando, né, que ele, digamos, merece ficar ou merece, quem sabe, talvez até uma chance na Red Bull, que é o que ele, o que ele quer, né? Que é o que todo piloto que corre na Racing Bulls quer, que é estar na Red Bull. Então, sétima posição para o Yuki Tsunoda, belíssima corrida dele. E aqui eu já vou adiantar um destaque negativo, já aproveitando o assunto, para falar do Daniel Ricciardo, né? Daniel Ricciardo, né? Mais uma vez, classificou atrás, não fez nada, correndo em casa, não apareceu, nem sei que posição que o Ricciardo ficou, 12º, né, eu acho. 12º, ou seja, já falaram, né, que a RBR deu um prazo para o Ricciardo aí de 2 corridas, não sei se é verdade, mas não duvido, né. Arrisco dizer que o Carlos AGS, arrisco dizer que o Ricciardo não chega nas férias de verão empregado. Aqui o Venâncio Delgado também falando, né, sobre a questão do Daniel Ricciardo, que o Léo Galo também falando, Daniel Bagricardo. E assim, cara, eu acho, já até fiz um vídeo lá no canal do Botequim GP uma vez falando sobre a Red Bull ser moedora de pilotos. Não é, todos os pilotos, tirando o De Vries, todos os pilotos tiveram pelo menos 50 GPs de chance. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que, cara, é isso. Não mostrou, tá fora. E tem que tá fora mesmo. E bota o Leon Lawson. Bota o Leon Lawson. Acabou. Não tem conversa. Eu acho uma pena, assim. Eu acho uma pena o que acontece com o Daniel Ricciardo. Porque o Daniel Ricciardo, cara, ele já mostrou que ele tem talento. Mas eu não sei o que aconteceu. Alguma coisa aconteceu, desaprendeu, sei lá, cara. Alguma coisa aconteceu e ele não performa mais, cara. Não consegue performar mais, não consegue se achar mais, não consegue se encontrar mais com o carro e não tá dando resultado, cara. O Ricciardo não é um cara novo. O Ricciardo já tem 33 anos, se não me engano, 32, 33 anos, cara. Então, infelizmente, eu acho que para ele já deu. E Leon Lawson tá aí pedindo passagem, entrou, entregou. E é isso, cara. Tem que, se for verdade mesmo que vai ter mais 2 corridas, é isso, cara. Ou mostra alguma coisa, ou tá fora. E tá certo a Red Bull, cara. Tá fora. Não deu resultado, tá fora. Tchau. Vai virar garoto propaganda, né? É isso. Infelizmente. Outro destaque positivo que eu coloquei aqui, bem rapidinho também. Tem mais destaque negativo do que positivo, mas eu vou bem rapidinho aqui, destaque positivo. A Haas, né? Conseguiu pontuar com os 2 carros e um bônus aí para o Magnussen, né? Que fez uma belíssima ultrapassagem sobre o Alexander Albon, conseguiu pontuar com os 2 carros, 9ª e 10ª posição. É isso, não tem muito mais o que falar da Haas, né? É isso. Pontuou com os 2 carros, belíssima ultrapassagem do Magnussen. E parece que a saída do Steiner fez bem para a equipe, né? Inclusive o Steiner melhor como entrevistador do que como chefe de equipe, né? Então, inclusive, esses dias eu vi o Steiner. O Steiner, ele tem uma coluna na Fórmula 1, né? No site da Fórmula 1. E ele falou assim, né? Que não, que ele daria. Que se fosse ele, tem que dar chance para os jovens pilotos. Eu falei, ué, mas como que você tem que dar chance para os jovens pilotos se você contratou 2 velhos lá para pilotar sua equipe? Agora é fácil, quando tá fora é fácil falar, né? Que é jovem piloto. Ué, cadê o jovem piloto na Haas? Cadê? Você mandou o Schumacher embora? Vou questionar, mas cadê? Botasse outro então, né? Que ele tava falando do Birma, né? Depois falou do Birma, não, tinha que estar. Cadê? Não tinha? Quando você era chefe, não tinha jovem piloto aqui pra cima de mim? Ah, tomar banho, né? O Gantenstein. Mas enfim, bom, Haas e outro destaque também, cara. Eu até achei que eu tava sonhando. Eu falei, não é possível. Tô sonhando. Será que eu tô sonhando que eu acordei para assistir a corrida e eu tô ouvindo isso ou é mesmo verdade? Que foi o seguinte, Max Wilson dizendo que era contra a Ferrari dar uma ordem de equipe para o Leclerc passar o Sainz para o Leclerc ser líder do campeonato? Eu falei, não, peraí. Eu falei, o quê? Eu tô sonhando, me belisca, não é possível. Alguma coisa aconteceu. O que aconteceu? O Max Wilson sendo contra uma ordem de equipe? Parabéns, Max Wilson. Você seja assim, sempre, tá, Max Wilson? Sempre, tá? Toda a ordem de equipe, toda. Ai, é isso, ó, destaque positivo é isso aí, acabou. Vamos pro destaque, vamos antes do... Aqui, ó, verdade, eu acho que ele ia assistir no Botequim GP, será, cara? Enfim. Aqui, ó, o André Algal falando do Ricardo. Não é o tipo do carro de efeito solo? Ele corria bem na outra especificação do carro, mas, cara, na McLaren ele não corria bem, e era outro carro. E era outro carro, né, cara? Então, acho que não tinha, né? 5 minutos depois, estava o Max Wilson defendendo a ordem de equipe da McLaren. Bom, o Max Wilson disse que seria injusto com o Sainz, desempregado. Se tivesse empregado, seria a favor. Talvez seja isso. Bom, tem mais um aqui, né, que eu vou deixar favorito. Já vou ler um aqui, ó. Que é o seguinte, ó. Aqui, ó. Thiago Borg. Ou, se esse ano for próspero para mim, se der certo, vou mudar meu plano para participar de live com você, brother. Vira logo o Botequim GP. É isso aí, ó. Obrigado ao Thiago Borg, que ele é apoiador do Botequim GP. Independente se você vai melhorar o seu plano ou não no Botequim GP, que seja um ano próspero para você, sim. E muito obrigado aí pelo apoio. E falando em apoio, né, vou passar aqui o nosso bolão do Botequim, que é para os apoiadores lá do canal do Botequim GP, né, os apoiadores têm um bolão exclusivo, olha só. Matou todo mundo, né? Matou. Deixa eu até... Oh, meu Deus, deixa eu aumentar aqui. Matou o Verstappen. Oh, não tá dando para aumentar aqui, mas enfim. O Isaías Luiz, ó, acertou 3, né? Depois o Cristiano Stolano, André Alves, André Brolo, Diogo Colares, Fernando Brolo, Marlon Giroli e Ricardo Bânima foram os únicos que pontuaram. Apenas sete apostadores apenas pontuaram, né? O resto todo mundo zerou. E assim, né? Teve um monte aí que foram salvos pela punição do Alonso, né? Que botaram o Alonso em oitavo. O Thiago Borg, inclusive, aqui, ó, é o nosso líder do bolão, com 50 pontos. Henrique Alves, 37. André Ogawa, 36. Cristiano Solano, 30. E André Bolo, 27. E eu tô lá em último, ó, com 5 pontinhos apenas marcados. Mas tá bom. Então, pessoal, quem quiser participar do nosso bolão, é só entrar lá no canal do Botequim GP. Inclusive, vocês viram, assistiram o vídeo da que eu publiquei lá, da história da Copersucar? Ah, publiquei lá o vídeo lá. Ó, tá um videozinho, 30 minutos de vídeo, hein? Deu trabalho pra fazer, hein? Deu trabalho, hein? Então assistam lá o vídeo, comentem lá e tornem-se apoiadores, porque além de vocês terem uma versão estendida daquele vídeo, né, eu fiz um vídeo, tem uma versão pública e tem uma versão estendida, vocês também participam do nosso bolão do Botequim. Vamos lá. Destaques negativos. Já vou começar. Destaque negativo. McLaren. Mas como assim? Terceiro e quarto lugar? Terceiro e quarto lugar, mas ó, nota zero para a McLaren. McLaren está se apequenando, porque a McLaren, ela é uma equipe que não permite mais os seus pilotos correrem. Não permite mais os seus pilotos correrem. A McLaren que a gente já nos brindou com Prost e Lauda, com Prost e Senna, com Hamilton e Alonso, com Hamilton e Button, agora não deixa os seus pilotos disputarem. E destaque negativo também, já vou falar aqui para os dois pilotos, né, já falei do Norris aqui, que não defende, mas destaque negativo também para o Piastri, pela bunda molice dele. O cara correndo em casa, para ir para o pódio e deixa o seu companheiro de equipe passar por ordem de equipe. Ah, mas ele tem que obedecer a ordem. Tem um escambau. Max Verstappen, com 17 anos, na Toro Rosso, deram uma ordem de equipe lá para deixar o Sainz passar, ele deu um sonoro não. E olha aí o Max Verstappen, onde é que tá. O Carlos Sainz venceu sua primeira corrida em Silverstone 2022, desobedecendo uma ordem de equipe que pedia para ele segurar o ritmo para proteger o Leclerc. Ele falou, não, eu vou ganhar a corrida. Então, nota zero para a McLaren e para os seus dois pilotos. Porque vamos lembrar que o Lando Norris abriu mão da sua primeira vitória por bunda molice de não atacar o Ricardo em Monza 2021. em nome da equipe. Está aí, ó, até hoje está sem ganhar a corrida. Até teve um videozinho dele lá saindo, lá o torcedor, oh, não, mas quando é que você vai ganhar a corrida? Aí ele mostrou o dedo pro cara. Bem feito, bem feito. E o Piastri também está seguindo a mesma linha. O cara correndo em casa para ir para o pódio. Nunca um australiano foi para o pódio na Austrália. E o cara troca as posições, ele fala ok e abre passagem para o cara. É outro bunda mole. É outro bunda mole. Ó, decepção do Piastri. Eu achei que o Piastri ia ser um cara que ia ser, nossa, ia chegar botando banca. É outro bunda mole. E bunda mole não vai longe na Fórmula 1. Bunda mole não ganha campeonato. Tá? Não ganha, não ganha. Quem ganha é o cara que peita. É o cara que peita. Por isso que o Max Verstappen é tricampeão. Por isso que o Max Verstappen é tricampeão. Porque lá com 17 anos, ele falou não. Berrou. Não. Não vou deixar. Não vou abrir passagem para meu companheiro de equipe. Foi mandado embora? Não foi. Por quê? Porque não manda. Ninguém vai mandar. Você acha que a McLaren vai mandar o Piastri embora? Você acha que a McLaren, se você falasse não, você acha que a McLaren fala, ah, tá, então você vai ser despedido? Aqui que ia ser despedido. Só que o cara tem que ter personalidade. Personalidade para falar, não, não vou. Eu vou para o pódio. Na corrida da minha casa, eu vou para o pódio. Eu não vou abrir posição. Se ele quiser, ele que me passe. Né? Igual aqui, já aproveitando o gancho, igual aqui, ó, lá o engenheiro, né, do Colapinto lá na Fórmula 2, que o cara ficou falando, ah, eu estou mais rápido que o meu companheiro de equipe. Ele falou assim, você está mais rápido, você vai lá e passa, meu querido. Você vai lá e passa. É assim que tem que ser. É assim que o chefe de equipe tem que ser. Tem que responder para o piloto. Né? É assim que você está mais rápido, você vai lá e passa. Simples assim. Simples assim. Sabe? E é uma pena. E é uma pena. Né? Porque assim, eu quando eu fiz uma postagem lá, né, do Lando Norris, né, falando que ele não defende pro Verstappen, nossa, veio milhões de comentários. Não, mas ele tá certo, ele. Ai, pra que brigar? Ai, pra que perder tempo? Só que eu jamais vou defender isso. Jamais. Pra mim, corrida é corrida. Disputa é disputa. Companheiro de equipe, companheiro de equipe. Pior carro com melhor carro. Tem que disputar sempre. Sempre. Esse é o espírito do esporte. Disputa. E o Piastri, olha... Decepção total do Piastri, decepção total. Eu já achava que ele ia dar um pau no Norris, que ele ia se botar como primeiro piloto de equipe. A McLaren não vai ter um primeiro piloto de equipe, ela vai ter dois bunda mole que não vão em lugar nenhum desse jeito. Não vão em lugar nenhum desse jeito, porque é uma vergonha, cara. O cara em casa, para ir pro pódio, ser o primeiro australiano da história, né? Australiano, já tivemos... É, meu Deus, o Alan Jones, que é australiano? Agora até me perdi aqui. Eu acho que o Alan Jones é australiano, né? O Alan Jones, o próprio Daniel Ricciardo, o Mark Webber, né, que são pilotos que ganharam corridas e tal, e correram por equipes grandes e não conseguiram ir para o pódio na Austrália. O Piastri ia para o pódio e abriu mão para obedecer a ordem de equipe. Bunda mole, bunda mole. Tô brabo. Ai, cadê? Cara, tem uma luz na minha cara aqui que eu já estou até enxergando. Vamos lá. Cadê? Nossa, tem uma luz na minha cara aqui que agora eu estou até enxergando os. Não estou nem enxergando os comentários mais. Cadê? Estou brabo. Cadê? Deixa eu achar. Eu já até me perdi aqui. Todo mundo sabe que eu torço para a McLaren, né? E eu fico bravo de ver dois bunda mole desse jeito. Dois bunda mole desse jeito. A Raikkonen Montoya, é verdade. Sacanagem com o Piastri, correndo em casa e não poder. Pode sacanagem nada. Sacanagem, assim, não é sacanagem, não. Sacanagem, sabe, ele devia falar, não, cara, tô correndo em casa, não vou, que se foda. Entendeu? Piastri me decepcionou muito nessa, dando a chance de ser o primeiro australiano a ir pro pódio em casa e cedeu a posição. McLaren não é nem sombra de outrora, é verdade. Piastri precisa de personalidade igual a Verstappen, lá atrás no STR. As equipes estão matando os pilotos e essa política de jogo de equipe. Exatamente. Quem manda o Norris não obedeceu seu engenheiro no GP da Rússia. Você lembra, Will? Mas ali eu fui a favor do Norris. Ele pode ter dado errado, mas ali ele falou, não, cara, eu vou chamar a responsa. É isso aí. Piloto tem que chamar a responsa. É isso aí, cara. Will, nessa... Lógico de piloto se impor. O Barrichello seria o de menos personalidade da história. cara, mas acho que faltou. Infelizmente, cara. Faltou personalidade pra falar, não, cara, não vou aceitar. Tá aí, ó. É aquilo. Eu tenho certeza que até hoje ele sente isso. O que poderia ter acontecido se ele tivesse desobedecido lá? Ser mandado embora? Duvido que ele ia ser mandado embora. Duvido. Aqui. Até pilotos que não eram tão bons foram campeões por peitar ordens de equipe. Vide Nico Rosberg. É verdade, Nico Rosberg. Tá aí, ó. Tá aí. Para a equipe eles estão certos, mas para a gente que assiste o esporte é uma merda. É isso mesmo, cara. Tá louco. O Alonso dificultava para o Hamilton da McLaren na segunda passagem. O Jack Brabham também, australiano, né, tal. Mas ó, o GP da Austrália só foi, acho que foi de 85, né, foi o primeiro GP da Austrália, né? Então, nem Alan Jones, nem Jack Brabham, né, tiveram a chance de correr na Austrália. Mas, enfim, vergonha, cara, vergonha. Vergonha, McLaren, vergonha os pilotos da McLaren, cara. Vergonha mesmo, vergonha. Ai, vamos lá. Outro destaque negativo. Pérez, né? Ô, Pérez, me ajuda a te ajudar, né, cara? Verstappen fora, você tem obrigação de ganhar, cara. Obrigação de ganhar. Embora, sim, eu não espere muito mais nada do Pérez. Mas, porra, tem que ganhar, né, Pérez? Chegou em quinto, atrás das Ferrari e das McLaren. Aliás, né, você vê, Ferrari e McLaren, né? Olha, quanto tempo que a gente não via Ferrari e McLaren nas quatro primeiras posições, né? Enfim. Mas, cara, não tem muito falar do Pérez, né? É só isso, né? Tipo, porra, você tem que ganhar, cara. Você tá de Red Bull. Você tem obrigação de ganhar quando o Verstappen não tá. Mas, enfim, é isso aí. Esse é o Pérez. Outro destaque negativo. Rapidamente, né? Hamilton, pelo pior final de início de carreira dele desde a Fórmula 1, né? Início de temporada, né? Acho só 2009 que ele... Não, mas assim, jogando para a pontuação de hoje, 2009 ainda ele seria melhor do que hoje. Assim, cara, vai ser um ano de calvário para o Hamilton, cara. Vai ser um ano de calvário para o Hamilton. Vai ser um ano que, assim, que ele já sabe que ele vai sair, a Mercedes não vai estar nem aí para o que o Hamilton falar, o Hamilton também não vai poupar palavras para a Mercedes, e é isso, né? O Hamilton criticando o carro, falando que agora eu sou eliminado no Q2, tá sempre pior, e vai ser aquela coisa, vai ser essa relação Mercedes e Hamilton nesse ano, vai ser isso, cara. Vai ser, né, alfinetadas, declarações e tudo mais. Enfim, né, vai ser... É isso, né, cara? É isso. Não tem muito o que falar, né? E destaque negativo também pro Russell, né, cara? Desculpa, né? Depois eu vou falar da questão do Alonso e tal, mas... O Russell. Porra. Também não pode, né, bater desse jeito, né? Pô, juvenil demais, né? Enfim, também não tá, né? Tá errando demais, tá batendo demais, tá... Não tá legal o Russell também não, viu? Não tá legal. Tudo bem, o carro, pelo jeito, é uma porcaria, tá pior do que tava ano passado, mas... Enfim, né? E coitado, né? Se desesperou ali, né? No rádio ali e tal, mas, cara, por mais que possa ter o Alonso ter feito sei lá o que, cara, mas juvenil, né? Acho que tá feia essa a dupla da Mercedes nesse começo de temporada, né? E a própria Mercedes, né? Que mais? Will, Pérez mostra que não tem braço nem feeling de resolver uma corrida quando a RBR espera dele algo quando o Verstappen tá fora. É um corredor carregador de piano fraco. Verstappen, é verdade, inaugurou 85, vitória de Keke Rosberg com Jacques Lafitte em segunda, é verdade. Como dizia meu amigo Chris do Rocking Race, não consegue, né, Pérez? Abraço pro Chris, abraço. Bom, outro destaque negativo, a Williams, né? Véi, como é que vocês não têm um chassi reserva? E assim, com todo respeito, né, ao Sargent. Assim, se você não confia no cara, por que você mantém um cara na equipe? Só porque ele é americano, porque ele dá dinheiro? Pô, é vergonhoso você ter uma equipe, ué, não deixaram o Andretti entrar, porque Andretti não sei o que, e aí é o Williams, que não tem um carro, não tem um chassi reserva pro cara pra ter dois carros na pista. Isso não é vergonhoso? E tirar o carro do coitado do Sargent pra dar pro álbum? Ah, mas o álbum entrega resultado. Pô, então se o cara não entrega resultado, meu velho, então por que ele tá fazendo na equipe? Não tem lógica, bicho. Ou se tem dois pilotos que entregam, ou o piloto que não entrega, você tira ele fora e bota um que entrega no lugar dele, cara. Né? É vergonhoso. Isso assim, é vergonhoso, cara, o que aconteceu esse final de semana com a Williams. É vergonhoso, cara. É vergonhoso. Uma equipe do tamanho da Williams, com a história da Williams, cara. Sabe? Eu não sei o que foi mais feio. Se foi não ter um chassi reserva, ou se foi eles dizerem para o mundo que o piloto que eles mantêm lá, eles não confiam. Porque essa é a mensagem, cara. Ué, o piloto tá lá, não bateu, tá correndo, e você tira o carro dele? Você não confia no cara, velho? Você não confia no cara, o que ele tá fazendo lá? Sabe, enfim, né? É vergonhoso, cara. Vergonhoso, vergonhoso para o Williams, vergonhoso para a Fórmula 1, né? Que barrou Andretti. Ué, corremos com 19 carros, Argan com 19. Vergonhoso, né? Bom, deixa eu ver, o que mais? Tem mais aqui. E o Albon não terminou nem no top 10 aqui, exatamente, né? O Léo Galo aqui, né? Que mais? E a Williams não garante que terá carro para o Japão. É mesmo? Eu não vi isso aí, cara. É vergonhoso, cara. Vergonhoso. Vergonhoso. Bom, vamos lá. Última. Destaque negativo. A punição do Alonso, né, cara? Assim, vamos lá. A punição, ela foi. Né, fui lá ler o texto, né? Ela é bem fundamentada. Você tem fundamento na punição do Alonso, porque você não pode dirigir desnecessariamente lento, blá, 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 pensando na segurança, blá, aquela coisa toda. Assim, para quem, claro, guardadas todas as imensas, incomparáveis proporções, eu já fui diretor de prova, né, de campeonatos de kart amador, e quando você é responsável pela segurança dos pilotos ali, você, eu pelo menos, né? Quando eu tenho, cara, eu sou totalmente cagão, vamos dizer assim, né? Zeloso. Melhor você pecar pelo excesso de zelo do que pelo a falta de ação. Então, assim, eu até compreendo a preocupação da FIA com a questão de segurança, que foi causada por, né? Ou seja, uma coisa que ocasionou outra, né? Que pode ter ocasionado outra. Uma coisa que ocasionou a forma de um piloto pilotar, de agir, de frear antes e tudo mais, causou um erro de um outro piloto que estava atrás, que causou um acidente, que foi parou o carro dele no meio da pista, foi perigoso, o próprio Russell ficou lá desesperado gritando no rádio, entendo tudo isso. Mas assim, a minha pergunta é o seguinte: e se o Russell não tivesse errado, ou se o Russell tivesse errado só saído um pouquinho da pista ali e voltado, o Alonso seria punido? Então, assim, eu acho que puniram pela consequência. E eu acho isso um grande erro. Eu acho isso um grande erro de punir, dar uma punição de 20 segundos do cara, por causa de uma coisa que ele fez que resultou numa outra coisa, que daí o acidente que bateu que levou o cara na pista. Ou seja, puniram por uma consequência que só aconteceu, assim, por vários fatores envolvidos. Eu acho isso foi absolutamente exagerado. Foi absolutamente fora de proporção. Eu acho, assim, que você poderia dar uma reprimenda no Alonso, podia chegar no Alonso, podia chegar nos pilotos na próxima corrida, no briefing, e falar: gente, olha, ó, isso aqui aconteceu, tal, vamos tomar mais cuidado com isso, vamos evitar de frear tão cedo, vamos evitar de não sei o quê, porque isso pode acontecer, pode estar. Eu acho que era isso, tá? Podia ter dado uma. Não, nem reprimenda, mas podia ter chegado e falado para os pilotos, feito um comunicado: olha, pessoal, olha, aconteceu essa situação, tal, então a gente vai orientar os pilotos para que tenham mais cuidado. Para que não evitem fazer essa freada assim, tal, independente do contexto. Se tem um cara, você vê que está bem atrás de você, evita antecipar a freada para evitar esse tipo de coisa. Poderia ter acontecido uma tragédia, poderia. Ok. Mas punir o cara por 20 segundos, por estar fazendo a corrida dele, fazendo uma estratégia dele que ele freou antes ali. E assim, não foi uma coisa que o Alonso, ah, não, eu vou fazer isso aqui para ferrar o cara. Cara, porra, os caras são profissionais, cara. Os caras sabem que isso é perigoso pra caramba. Os caras sabem que eles estão num esporte de risco. O cara, ninguém vai botar a vida do outro em risco assim, a troco de nada. Então, cara, eu achei, como eu falei, ela tá muito bem fundamentada. Tem lá o artigo do regulamento que fala, enfim, Mas eu acho que foi um exagero muito grande você punir por uma consequência que nem foi uma consequência direta, né? Não foi uma consequência direta. Porque, como eu falei, se o Russell só sai da pista ali e volta, né? Não sei, cara. Eu acho que é uma coisa que sei lá, eu acho que eles estão assim muito, não sei, não concordei. Não concordei com a punição, não concordei, achei que foi exagerado demais. E acho que isso acaba, sabe, porra, afastando, né? É mais uma coisa que parece que vai afastando, né? O fã, assim, fala, pô, mas como assim, cara? É umas coisas que, sabe, que não tem porquê. Cara, ontem, assim, mudando um pouco de assunto, mas né, ontem, cara, eu tava assistindo a corrida da NASCAR em Austin. Cara, eles não tão. Cara, a parte de fora era pista, cara. Não tem limite de pista, não tem aquelas coisas chatas, cara. Pra quê? Ô, meu senhor, sabe? Enfim. O Russell desesperado pedindo bandeira vermelha no rádio até me faz lembrar dos últimos acidentes fatais que tivemos nas categorias de acesso, que tiveram batidas em T como grande causa. Exatamente, claro, eu no lugar do Russell, eu estaria do mesmo jeito também. Vou entrar com recurso na FIA, eu ia me dar muito bem no bolão, tinha acertado o Alonso. Bom, é isso, vou ler os comentários aqui, agora que eu tinha deixado aqui, tá? Favoritados, vamos lá. Will, em 88, no GP da Austrália, que já estava tudo definido, naquela vitória espetacular do Senna em Adelaide, Senna disse que correria para dar show e que daria uma volta em todos, inclusive no Prost. É verdade, eu não lembro disso. O Senna ganhou. Ah, não, 89 que ele bateu, né? Na Austrália, né? Ah, é verdade, é verdade. Foi isso aí mesmo. Depois do Pérez em aviso prévio, ir bem e todos pedirem uma vaga para o ano seguinte, não falo mais nada sobre o Sainz. Está indo bem, estando em aviso prévio. É verdade, é verdade. É verdade. Bem lembrado, bem lembrado. Pérez não consegue vencer uma corrida, mesmo Max quebrando. É verdade. E aquele cara da F3 pensando que estava em algum jogo da franquia Burnout, bateu no cara sem dó, né? Então, e aí é que tá. E aí é que tá. E aí você vê o cara fazendo isso deliberadamente e o cara ganhou uma posição de 10 segundos, cara. Cara, sabe? Porra, esse cara sim deveria ter tomado uma punição severa. Uma desclassificação, uma suspensão, até uma exclusão. Porra. Sabe, não dá para entender, cara. Não dá para entender essas coisas, cara. Enfim. Achei engraçado como a Williams tirou o Sargent na corrida só pro Albon correr e ele não fica nem no top 10, é. Bem isso, né? Ai, cara. O último aqui, vamos ver. Se você fosse o Toto, quem você levaria para a Mercedes? Sainz ou Alonso? Eu levaria o Sainz. Eu levaria o Sainz. Pelo longo prazo. Pelo longo prazo. Que eu não acho que a Mercedes vai estar tá brigando. O ano que vem não vai brigar. Talvez 2026. 2026, não sabemos como estará o Alonso e tudo mais. Eu acho que eu levaria o Sainz. Eu levaria o Sainz. Honestamente. E o Bortoleto, cara, não vi. Não sei nem o que aconteceu. Eu vi que a primeira corrida ele bateu na largada, na segunda eu nem vi. Nem vi, ainda vou assistir. Então, não sei nem o que dizer para comentar. Certo, então, pessoal, é isso. Muito obrigado a todos vocês aí que nos acompanharam aqui, né? Mais uma live. Quem está assistindo também em outro horário, quem está nos ouvindo o podcast, ó, deixe seu comentário se você chegou depois aí, sobre tudo que eu comentei aqui, se discorda, concorda, deixe seu comentário que é muito importante. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui ao vivo. Voltamos na segunda. Aqui, ó, mas para terminar, né? Stock Car que adiou a corrida por causa de chuva. Sem comentários, né? Sem comentários. Uma corrida de carro de turismo, né, cara? Enfim, é difícil. Valeu, muito obrigado. Grande abraço a todos. Até o próximo e tchau.